Estação CBN. Educação respeitosa sem segredos, com a educadora parental Thaisa Rafael.
9:04, hoje na coluna Educação Respeitosa Sem Segredos, a neuropsicopedagoga Thaisa Rafael fala sobre como a educação respeitosa forma filhos que sabem se expressar antes de explodir. Vamos ouvir.
O Dia das Mães passou. Vieram as flores, os almoços, as fotos bonitas, as mensagens dizendo que mãe é amor, força, abrigo, colo, coragem. E tudo isso é verdade. Mas depois de uma semana marcada por uma tragédia dentro de uma escola, eu fiquei pensando que talvez a gente precise falar de maternidade por um outro lugar também. Não só pelo lugar da homenagem, mas pelo lugar da responsabilidade. Não estou falando de culpa. Culpa a gente já tem demais. Estou falando de presença. Da presença que olha um filho de verdade, que percebe quando ele vai se fechando, o olhar que muda, quando a raiva fica grande demais, a solidão começa a fazer morada, quando a criança ou adolescente parece estar ali, mas já foi embora por dentro. Bom dia, caros ouvintes da CBN. Eu sou Thaisa Rafael, educadora parental, neuropsicopedagoga, autora dos livros Are Encontra a Calma e Are e o Vai Vem da Calma. Hoje, no Educação Respeitosa Sem Segredos, vamos falar de uma pergunta que fica depois do Dia das Mães. A tragédia no Acre, dentro de uma escola, deixou o país assustado. E não tem como falar disso sem dor, porque escola deveria ser lugar de vida, de lanche esquecido na mochila, de professora chamando pelo nome, de criança correndo no recreio, de adulto segurando o mundo para que os pequenos possam aprender com alguma paz. Quando uma escola vira cena de violência, algumas coisas em nós também se quebram. No embalo do Dia das Mães, eu fiquei pensando nas mães de todos os lados dessa dor. Nas mães que perderam, nas mães que receberam ligação desesperada, nas mães que correram para a porta da escola sem saber se o filho estava vivo, nas mães das crianças que viram demais, nas mães dos profissionais que não voltaram para casa e também nas mães que talvez estejam dentro de casa tentando entender onde foi que um filho se perdeu tanto. É muito duro escrever isso. Mas educação respeitosa também precisa ter coragem de tocar nas feridas que a gente preferia esconder. Porque às vezes, quando falamos de maternidade, colocamos a mãe num altar. Mas altar é um lugar alto demais para uma mulher viver. Mãe não é santa. Mãe cansa, erra, grita, se arrepende. Mãe trabalha, cozinha, responde mensagem, organiza uniforme, paga conta, perde a paciência, pede desculpa, recomeça. Mas mãe também precisa lembrar que vínculo não se constrói só no grande gesto. Ele mora no miúdo. Mora na hora em que a gente senta na beira da cama e pergunta, como foi seu dia? Mora quando a gente nota que o filho está estranho e não engole a resposta automática de nada. Mora quando a gente para de olhar só nota, tarefa, comportamento e começa a olhar sofrimento. Porque criança não adoece emocionalmente só quando chora. Às vezes ela adoece ficando agressiva, ficando calada, fazendo piada pesada, se escondendo atrás de uma tela, dizendo coisas que assustam e que a família trata como fase. E eu sei que é difícil. A vida anda rápida demais. A gente está exausta demais. Muitas mães estão tentando sobreviver, não performar maternidade consciente em tempo integral. Mas talvez o Dia das Mães precise servir também para isso, para lembrar que a maternidade não é só receber homenagem. É pedir ajuda, é construir rede, é admitir que não dá conta de tudo sozinha, é entender que amor sem presença pode virar saudade dentro da própria casa. E presença não é vigiar como polícia, é acompanhar como quem ama, é saber com quem seu filho conversa, o que ele assiste, o que ele joga, que tipo de conteúdo ele consome, que frases ele repete, de quem ele tem medo, quem ele admira, o que ele publica, o que ele apaga. Não para invadir a alma da criança, mas para não abandonar a infância num mundo onde a violência também sabe seduzir. A gente fala muito em proteger os filhos do mundo, mas às vezes esquece que precisa proteger o mundo das dores não cuidadas dos nossos próprios filhos. Isso não quer dizer que toda dor vira violência, claro que não. A maioria das crianças que sofre não machuca ninguém. Muitas só adoecem quietas. Muitas carregam a dor para o corpo, para a autoestima, para os relacionamentos, para a vida adulta. Mas quando um menino ou uma menina começa a demonstrar sinais de ódio, desejo de vingança, fascínio por armas, crueldade, isolamento extremo, a resposta não pode ser distração. Não pode ser isso passa, não pode ser é coisa de adolescente, não pode ser menino é assim mesmo. Não, menino não é assim. Criança não nasce pronta para odiar. Alguma coisa vai sendo plantada ou deixada crescer sem cuidado. E aqui eu preciso dizer, com todo respeito às famílias, arma dentro de casa precisa ser assunto sério, seríssimo. Não é símbolo de poder. Não é objeto qualquer, não pode estar ao alcance de criança, adolescente, curiosidade, impulso, raiva, desespero. Um segundo de acesso pode mudar muitas vidas. Mas também não adianta falar só da arma. A arma é o fim de uma cadeia. Antes dela, muitas vezes, houve sinais, houve falas, houve sofrimento, houve negligências pequenas, talvez invisíveis, talvez normalizadas. E é aí que entra a nossa conversa. Educar respeitosamente não é criar filhos frágeis, é criar filhos que conseguem falar antes de explodir, que aprendem a sentir raiva sem destruir, que sabem perder sem se desumanizar, que entendem limite sem precisar ser humilhado, que percebem o outro como alguém que também sente. Isso começa cedo. Começa quando a criança pequena bate e o adulto não ri. Quando ela xinga e o adulto não humilha, mas também não deixa passar. Quando ela chora e alguém ajuda a nomear. Quando ela erra e aprende a reparar. Quando ela descobre que sentir tudo é permitido, mas fazer qualquer coisa com o que sente não é. Essa frase precisa morar nas casas. Você pode sentir raiva, mas não pode ferir. Você pode ficar frustrado, mas não pode ameaçar. Você pode sofrer, mas não precisa sofrer sozinho. Talvez esse seja um bom presente atrasado de Dia das Mães. Menos idealização e mais conversa real. Menos mãe é tudo e mais mãe também precisa de apoio para cuidar. Menos foto perfeita, mais presença imperfeita. Menos discurso bonito e mais olho no olho. Menos criança largada no quarto, com internet limitada e adulto sem saber por onde ela anda. O Dia das Mães passou, mas a pergunta ficou. Estamos criando filhos que sabem pedir colo antes de virar pedra? Estamos criando casas onde a dor pode aparecer sem virar vergonha? Estamos criando escolas onde os sinais são escutados antes de virarem tragédia? Eu não tenho respostas fáceis, mas tenho uma convicção. Criança precisa do adulto, adolescente também, mesmo quando finge que não. Mesmo quando revira os olhos, quando diz me deixa, mesmo quando parece grande. Por trás de muitos comportamentos difíceis, existe uma criança pedindo limite, escuta, pertencimento, ajuda. E às vezes, a ajuda precisa vir rápido, com família, escola, psicólogo, serviço público, rede de proteção, sem romantizar sofrimento, sem esperar o pior. Que a dor dessa tragédia não passe como passam as datas comemorativas. Que ela nos acorde, porque amar um filho não é só desejar que ele esteja seguro. É trabalhar todos os dias para que ele também aprenda a ser um lugar seguro para os outros. Educação respeitosa não é sobre filhos perfeitos. É sobre adultos mais atentos. E talvez, depois desse Dia das Mães, seja isso que a gente mais precise lembrar. Então, se isso tudo que foi dito aqui fizer sentido para você, falem comigo lá no meu Instagram, @afetobom.parentalidade, ou aqui mesmo pela rádio. Vamos continuar falando de educação respeitosa, sem segredos. Até o próximo sábado.
Até o próximo sábado, Thaisa. Todo sábado tem a coluna Educação Respeitosa Sem Segredos, onde você pode ouvir, né, a neuropsicopedagoga Thaisa Rafael falando sobre como educar os filhos de forma respeitosa. E o assunto de hoje foi educação respeitosa, forma os filhos que sabem se expressar antes de explodir.